Olá, irmãos, graças e paz, vamos dar sequência ao bate-papo que ficou pendente no episódio anterior. Então acomode-se aí e vamos nessa.
Ainda no versículo 1 eu quero levantar um outro ponto que eu achei interessante, porque no verso 1 diz aqui que eles foram à hora da oração. E eu gostaria de saber também, de repente, dar uma explicação, o que seria essa hora de oração que eles estariam indo, né? Os cristãos, é lícito os cristãos fazerem as conhecidas vigílias de oração que a gente vê hoje, principalmente no meio pentecostal? Defender as vigílias de oração com um texto desses é correto? Qual seria a opinião de vocês a respeito dessa questão da hora da oração e aplicando aos nossos dias de hoje?
A Almeida Atualizada, ela diz hora nona, né? Que costumeiramente era o momento onde se oferecia sacrifícios ali no templo, o sacrifício do dia, né? O sacrifício da tarde, né? A hora nona, ela vai corresponder o que seria para a gente aí às 3 horas da tarde, né? Não é 9 horas da manhã, né? A contagem dos judeus para essas horas é diferente da nossa. Então, por exemplo, eles começam contando 6 horas da tarde, né? 6 horas da manhã, desculpa, e aí vai seguindo. Então a hora nona vai dar exatamente 3 horas da tarde. Essa era a divisão que você tinha ali. Geralmente esse horário era muito comum, era o horário litúrgico, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa diferenciar algumas coisas dentro da sua pergunta. Primeiro, é lícito que o cristão tenha horários específicos para orar? É lícito. Se você quiser determinar, eu vou acordar todo dia 3 horas da manhã para orar, beleza. Aí eu vou orar todo dia meio dia.
A filha é menor.
Pois é, o problema, aí que tá, o problema repousa quando o que vai motivar essa oração dentro de um determinado horário, a motivação é uma motivação puramente pragmática, né? E aí repousa nesse exemplo que você deu, eu vou orar de madrugada porque a filha é menor. De novo, isso é besteira, gente, isso é bobagem. Você tem que pensar que a terra é redonda e os japoneses estão tudo lá orando nessa hora também, então não tem nada de fila menor não, a fila é do mesmo tamanho. E outra coisa, as vigílias, em relação às vigílias de oração, eu também acho válido, vamos fazer uma vigília e vamos ficar aí em oração a madrugada inteira, é válido. Jesus fez isso, né? Várias vezes. Jesus fez isso para escolher os seus apóstolos. Jesus várias vezes fazia. A questão, de novo, repousa na motivação. Porque se a sua motivação for aquela, assim, de que eu estou me sacrificando, eu estou aqui orando, sabe? Eu estou aqui passando
pagando
a noite
preço.
Inteira, pagando preço. Aí, meu irmão, é besteira, é bobagem. Você vai perder seu tempo. É melhor você ficar em casa dormindo do que fazer isso. A questão é, o que está te motivando? Se a sua motivação for orar a noite inteira, porque você quer orar e porque você quer ter contato com Deus, enfim. Puxa, vai fundo, meu irmão. Agora, geralmente, esses prazos assim, que são utilizados nos meios pentecostal e neopentecostal, como você citou, eles são mais uma questão dessa ideia. O que está por trás é essa ideia. Eu estou pagando o preço. Eu estou fazendo isso. Por quê? De novo, dificilmente essas pessoas elas vão ter conteúdo para orar a madrugada inteira. Aí, geralmente a oração acontece nos primeiros 1 hora, 2 horas, e depois disso é um falar sem sentido, é um se entregar a qualquer experiência mística e sentimental que tiver ali, e o resto fica só nisso. Esse é o problema, né? Por exemplo, para eu finalizar a minha fala. Jesus, tem um tempo que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus diz assim, vós, quando orares, orareis assim. Cronometra quanto tempo que dá a oração do Pai Nosso. Se der 30 segundos, para você falar aquela oração inteira ali, Pai Nosso que estás no céu, até o amém do final, deve dar uns 30, 40 segundos. E eles tinham pedido Jesus para Jesus ensinar eles a orar, Jesus ensinou eles a orar desse jeito. E aí? Eu preciso então de orar a madrugada toda? De novo, irmão, se a sua motivação for, sei lá, às vezes você está angustiado, você está passando um problema e você vai ficar ali clamando a Deus a noite inteira, amém, que Deus te abençoe e te responda. Agora, não pense que você, por fazer isso, é mais crente do que quem não faça, ou que Deus vai te responder porque você fez uma coisa que Deus vai olhar e falar assim, nossa, que legal, vou responder. Não, de jeito nenhum. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te ouve em secreto. Foi isso que Jesus ensinou a fazer.
É verdade, é verdade. E aí, John, o que você acha desse verso aí?
Olha, cara, eu ouvi um testemunho uma vez, acho que o rapaz ele era pastor na época, tem bastante tempo isso. Ele falava que quando ele ia orar, se ele tivesse assim de camisa normal, ele botava um paletó, botava... Se arrumava todo, assim, né, pra poder orar. Assim, nada contra, né, a pessoa se sente à vontade assim, tudo bem. Exato. Mas eu acredito que, claro, né, deve haver um temor, né, pra estar diante de Deus, não. Não tô falando que você deve se apresentar diante de Deus de qualquer forma ou de qualquer maneira.
Não é pra ir de chinelo pra igreja, não, viu, gente?
Entendeu? Mas, assim... Eu acho que, independente disso, se for 2 horas da manhã, como ele falou, se você estabelecer um horário, ok, tudo bem. Mas Deus pode falar com você 1 hora, 2 horas, 6 horas da manhã, meio-dia, enfim, isso aí.
Amém, amém. É isso mesmo, irmãos. A gente não pode criar os mitos e as fantasias em cima disso, né? O que eu me preocupo muitas vezes é que, por exemplo, a gente fala em vigília de oração, para alguns é escândalo. Por exemplo, a pessoa, meu, sempre foi pentecostal até então, mas aí ela já se chamando reformada, aí você fala, vamos fazer uma vigília de oração, ela fala, como assim, cara, eu sou reformado, não faço essas coisas, sabe? Como se fosse, tipo, como assim, irmãos? Jesus fazia vigília de oração, a igreja fazia... Então, é como se fosse uma ofensa, sabe? Uma vigília. Nós precisamos orar. Orar é uma das maiores dádivas que Deus nos deu. Você ter acesso ao trono de Deus, oração, é você entrar na presença do rei.
Mas sabe o que é isso, Jonathan? É pensar muito dentro da bolha. Por exemplo, um tempo atrás aqui, eu falei assim, nossa, hoje o tempo está favorável. A minha esposa virou para mim e falou assim, agora você está cantando funk? Mas eu falei, ué, então é pensar muito dentro da bolha, né? Por causa de alguns termos que são utilizados, né, no meio pentecostal, no meio, né? Não quer dizer, né, que significa isso.
Uhum. Exato, é igual você não poder mais dar glória a Deus, porque isso também soa como ofensivo. Misericórdia, sabe? É uma coisa que...
Olha, assim, gente, eu fico revoltado com isso, porque... Os caras acham que conheceram alguma coisa de teologia reformada e tudo aquilo que soa é parecido com algo que acontece no pentecostalismo, eles querem dizer que não é de Deus, que não tem necessidade. E é exatamente esse ponto que o Nathan levantou. Aí você vê muita gente aí falando contra oração.
Uhum.
Ah não, porque agora eu sou reformado. O cara acha que ser reformado é ficar só sentado atrás de uma mesa lendo teologia sistemática e Instituto de Calvino.
Saber o que é supralapisarianismo, infralapisarianismo e saber teologia pactual, só resume nisso, sabe?
Besteira pura, besteira. Se você for estudar esses grandes homens que essas pessoas dizem seguir, você vai ver que o ponto principal deles sempre foi a piedade, oração.
Exato.
Vida com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é um termo pentecostal, viu?
Uhum.
Não, viu, gente? É termo cristão, né?
É só para também enfatizar isso que o Will falou. Piedade era um dos termos favoritos dos puritanos. E quando ele se mudou para a América, né, alguns puritanos fugindo da Inglaterra, se muda para a Nova Inglaterra na América, muitos deles tinham um cômodo que eles gostavam de chamar de oração dentro de casa. E quando eles vão para a América e encontram algumas casas que não tem esse cômodo chamado oração, eles perguntam, tem uma história de um puritano que ele perguntou para a pessoa dona daquela casa, né, porque ele não tinha um cômodo oração na casa dele. E aí o proprietário falou, mas esse cômodo aqui, por aqui a gente não tem isso. Aí o puritano respondeu, é aí que começa a decadência de uma nação. Então, os puritanos, você pega. Os reformadores, eles tinham uma vida de oração, uma vida de piedade acima da teologia. A teologia sustentava essas coisas. O foco deles era sempre a piedade, e a teologia era o alimento deles para isso, né? Isso está na raiz da teologia reformada. Então, a gente criar preconceitos em cima desses termos que sempre esteve no meio do cristianismo é tolice. É tolice, né? Vamos lá, dando sequência, que a gente só está no verso 1 ainda e a gente já teve um bate-papo por um programa só, né? Então, vamos seguir aqui, senão a gente não para, não para, que o assunto é muito bom ficar falando sobre a palavra. Eu quero trazer mais uma. A gente vai entrar agora na questão da cura do coxo, né? E tem um termo aqui no verso 6, quando o Pedro, né, vai responder aquele coxo, ele diz o seguinte, né? Deixa eu só dizer aos ouvintes, ó, se você não tiver com a Bíblia aberta aí, abre para acompanhar com a gente aí, leia o capítulo 3, que a gente não vai ler aqui, a gente só vai comentar, tá bom? Então, no verso 6, Pedro diz assim o seguinte, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a pergunta que eu quero lançar é o seguinte. Quais as situações e meios para que o nome de Cristo seja invocado de maneira correta, segundo as Sagradas Escrituras, como fez Pedro aqui?
Muito bem. Olha, hoje em dia a gente vê o nome de Jesus, né? Dizer esse nome de Jesus se tornou aquela fitinha, né? Um amuleto, né? Qualquer coisa que acontece, você diz, tá amarrado em nome de Jesus. Você não, né? Mas algumas pessoas têm o costume
Exato.
de dizer isso aí. Mas se tornou um amuleto, né? Se tornou comum. Eu até gravei, né, um episódio. Teologicamente, a respeito da oração do Pai Nosso, em que diz santificado o nome. E eu abordei esse ponto, né, da maneira como as pessoas tratam o nome de Deus de maneira vã. Usam muito o nome de Deus em vão. Falei até a questão também de alguns, até mesmo política, politicagem, carnaval, enfim. Mas eu não quero falar aqui, né, dizer aqui que dizer o nome de Jesus, você é um nome inefável, né, que não pode ser pronunciado, etc. Mas dizer assim, em nome de Jesus, por exemplo, eu vou abrir aqui a Bíblia, que existe algumas questões específicas em que Jesus ele falou a respeito disso, para usar o nome dele. Por exemplo, a questão do batismo. Jesus ele diz, quando vocês forem batizar, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, eu vou usar aqui, Jonathan, a passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 16, que diz o seguinte: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que. Não, eu acho que eu peguei o versículo errado. Peraí. Não, é Mateus 5, perdão. Mateus 5 diz assim: Outro assim ouvistes, que foi dito aos antigos: Não perjurarás, nem cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus ele está falando aqui? A respeito de tomar o nome do Senhor em vão. Então tem muita gente tomando o nome do Senhor em vão com coisas que não tem necessidade. A pessoa, por exemplo, começa a chover, ela acha que tem que falar, para de chover em nome de Jesus que eu tenho que sair. Ou a pessoa vai fazer qualquer coisa, já se tornou vã usar esse nome. Mas o nome de Jesus, como eu falei aqui anteriormente, ele deve ser usado para questões específicas, principalmente questões doutrinárias, a questão da ceia, a questão do batismo, até a questão mesmo do arrependimento, do perdão dos nossos pecados. Porque Jesus foi aquele quem morreu, né, e ressuscitou pelos nossos pecados, e é ele que intercede diante de Deus por nós. Então o nome de Jesus ele não deve ser tomado em vão de qualquer maneira, para qualquer evento específico. Eu digo aqui o nome de Jesus, o Filho de Deus. Então tem muita gente realmente tomando o nome do Senhor em vão, tem muitas até denominações evangélicas que colocam o nome daquela denominação com cada nome que dá até medo. Mas isso deve se tomar um cuidado, porque a gente está falando do corpo de Cristo. Né? Então, se você está falando do corpo de Cristo, você está falando do próprio Cristo. Então, claro aqui que, voltando aqui para o texto, Pedro ele usou a autoridade do nome de Jesus para operar aquele milagre. Ele não falou em nome do Pedro, a quem Jesus deu a chave, eu te mando, né? Ele disse em nome de Jesus. Ele usou a autoridade de Jesus, porque Jesus ele já tinha comissionado os discípulos a fazerem isso e a levarem seu nome. Então, a Bíblia vai deixar bem, bem claro passagens específicas para que o nome de Jesus ele seja usado de maneira certa, maneira equilibrada e não de qualquer forma, né? De maneira vã.
Amém. Complementar alguma coisa, William?
Não, eu só queria dizer que e a gente tem que acrescentar nisso que o John está dizendo, a questão que o nome de Jesus não é uma palavra mágica, né? Não é um abracadabra, né?
Uhum.
A gente vai ter um próprio exemplo aí no livro de Atos, né? Mais à frente lá, Paulo vai encontrar com uns judeus exorcistas lá que estão tentando expulsar um demônio, né? Aí eles, ó, em nome do Jesus que Paulo prega, e o demônio deu um pau neles, mandou eles embora sem roupa, os caras passaram a maior vergonha. Por quê? Não é qualquer um que chega e fala em nome de Jesus e aquilo ali é uma palavra mágica que vai lá e acontece. Igual o exemplo que o John disse aí também, né? Tá chovendo, em nome de Jesus para, e esperando que aquilo ali pare. Se apresentar em nome de Jesus, como Pedro faz aqui, tem toda uma questão por trás, que é a questão de verdadeiramente estar em Cristo, né?
Uhum.
Verdadeiramente representar Cristo. De novo, esses judeus aí exorcistas, o caso deles é... Eles chegaram em nome de Jesus, né? Eles acrescentaram ali o Jesus que Paulo prega, mas é em nome de Jesus. E o que, que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Eles se deram, foi muito mal. Então... tem que colocar isso aí também na caneta.
É verdade, né? Porque a gente repara as consequências dessa autoridade que Pedro usou como embaixador de Cristo, como representante de Cristo na Terra, como bem disse o William aí, isso aqui é vida com Cristo, então ele tinha autoridade dada por Cristo. E a gente percebe que logo, no verso 7, que logo seus pés e artérias se firmaram, não é como algumas curas aí que a gente vê... supostamente na TV, entendeu? Aqui acontece algo surpreendente, é imediato. A gente vê que logo, a escritura coloca, logo seus pés e artérias se firmaram. Vemos também no verso 8, saltando, né, o coxo, ele começou a saltar, andando e saltando e louvando a Deus. Então, nós vemos que foi de fato um milagre, né, que algo surpreendente aconteceu ali. E essa pessoa, ela foi impactada, começou a louvar a Deus com aquilo, né? E no verso 9, né, a Bíblia diz que todo o povo que estava ali começou a louvar a Deus também, no verso 9. No verso 10, nós vemos que ficaram cheios de paz e assombro o povo, né? Ficaram maravilhados com aquilo. Então, como se eles, né, como se eles não tinham conhecido Cristo, aquele povo, como se eles não viram as maravilhas de Cristo. E no verso 11... né, que está contando toda essa consequência dessa cura que o Senhor Jesus operou através de Pedro.
Não, né? eu quero lançar uma pergunta para o Natan.
Ai, meu Deus do céu. Rapaz, chegar no batismo você vai ver.
Não, não, não.
Não, vai...
não assim, Natan, esse texto a gente falou que agora é a respeito dessa questão, né, de usar o nome do Senhor em vão, e Pedro usou o nome de Jesus ali para curar. E nos dias de hoje nós podemos usar o nome de Jesus para curar, para operar milagres? Como é que fica? Fica só naquele texto ali ou hoje em dia isso é válido também?
A gente tem que ter uma visão mais ampla disso, né? A gente querer definir algo só baseado num texto só também seria bem complicado. Mas, enfim, eu tenho uma visão cessacionista, né? Deixa eu já deixar aqui bem claro, Né? E eu preciso explicar um pouquinho dessa visão sensacionista para os nossos ouvintes. Né? Essa visão, dentro da tradição cristã reformada, inclusive, é a mesma posição de você pegar dos reformadores, grandes homens de Deus, puritanos. Então, isso aí sempre foi desenvolvido por eles, não é algo que eu estou dizendo por mim mesmo, tá bom? Só para sustentar os argumentos. E eu creio que essa visão afirma é que justamente os dons extraordinários, como a operação de milagres, a cura, né, como esse, eles cessaram, porque eram dons exclusivos para um propósito na era apostólica. Como eu falei anteriormente, né, Deus ele opera um milagre aqui com propósito, né? Isso que Pedro fez foi uma isca. Ele lançou a isca para fazer algo maior ainda do que a cura, né? Então, o que eu creio é o seguinte: a gente pode usar o nome de Cristo nos dias de hoje? Pode e deve em muitas situações, mas com devido prudência, como o John já disse, com devida reverência. Mas então, sei lá, tem uma pessoa enferma na minha casa, um paralítico. Então, se eu invocar o nome de Cristo, ele vai ser curado. Eu não gosto de dizer que Cristo ele não opera milagre hoje, ele opera. Se Deus quer fazer um coxo andar hoje, ele vai fazer. O nome dele é poderoso, entendeu? Mas dizer que uma pessoa tem o dom para isso, para fazer essa cura hoje, eu creio que não existe mais, né? Essa é a visão sensacionista de que os dons extraordinários do Espírito Santo, como este, ele cessaram, era exclusivo à era apostólica, por causa dos propósitos para aquela era, né, que era necessário. Agora, para outras situações, eu creio sim na possessão demoníaca, por exemplo, que pode haver. Eu acredito que é contemporâneo isso ainda, que há pessoas que podem se manifestar com demônios hoje. Então, a gente deve usar o nome de Cristo para expulsar o demônio. Mas é sempre também com aquela visão que a gente comentou, é uma vida com Cristo, né? Se nós somos de fato embaixadores dele, aprovados por ele, então nós temos a autoridade dada por ele para usarmos o nome dele. Pelo menos é essa visão que eu tenho, não sei vocês aí.
Não, não, é assim, exatamente. Também penso assim, da mesma forma. Até vai depender também, né, o Nathan, da visão que a pessoa tem do livro de Atos, né? Se ele é um livro, se ele é narrativo, se ele é essa questão toda. Mas é claro que sim, claro que a autoridade do crente está em cima do nome de Cristo. Jesus ele disse, né, que é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra ali não é Pedro. A pedra é aquela revelação que Pedro teve a respeito de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Nós usamos essa autoridade do nome do Filho de Deus.
É assim. Eu acho que isso é uma questão muito simples da gente resolver hoje, né? Se a pessoa tem a leitura de Atos como sendo normativa, então ele entende que não, é normativo, a gente vai orar em nome de Jesus, então vai curar. Beleza, vou trazer um paralítico aqui agora, você vai dizer igual Pedro disse e ele vai levantar. Se acontecer, certíssimo. Se não, porque, olha só, as pessoas, de novo, aquilo que a gente estava dizendo, o nome de usar o nome de Jesus é uma coisa que quando Jesus diz em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, né? Ressuscitarão lá até os mortos e tal, farão maravilhas e sinais. Jesus está direcionando aquilo para os apóstolos dele, para uma missão específica que ele deu para eles ali. Isso não significa dizer que hoje, então, não acontecem curas, não acontecem milagres, Jesus não está por aí ressuscitando mortos, tudo isso está acontecendo. Eu também defendo a linha sensacionista, mas creio também que Jesus ele faz tudo isso porque ele tem poder para isso e é ele que é Deus, é ele que decide. O que acontece é que nós não carregamos mais, como o Jonathan falou, as prerrogativas apostólicas. Uma vez que a gente não carrega essas prerrogativas apostólicas, eu não vou chegar hoje, então, porque um ponto que a gente chama a nossa atenção nesse texto aqui, Você percebeu que Pedro e João não oraram?
Não ungiram a perna dele.
Não rodopiaram.
Exato. A questão aqui repousa no seguinte. Eles estão utilizando a autoridade no nome de Jesus e estão utilizando a prerrogativa de apóstolos que eles têm. Eles não oram. Eles simplesmente dizem, em nome de Jesus, faça isso. E aconteceu. Simples assim. Para nós, que não somos apóstolos e cremos que os dons cessaram, inclusive o apostolado, o que resta a nós é o que Tiago vai exortar, porque Tiago, sim, não é um texto descritivo, e sim um texto normativo. Tiago diz o quê? Alguém doente, chama os presbíteros para que orem. Eles vão orar e vai dizer, a oração de fé salvará o doente. Ali, a oração ali, ela não está dizendo assim, quando o texto diz, né, a oração de fé salvará o doente, não está dizendo que, olha, se você orar com muita fé, vai ser salvo, ou se o doente tiver muita fé, através daquela oração vai ser salvo. Não, o texto está dizendo é que por meio da oração, com fé, se Deus, por sua soberania e vontade, quiser fazer, ele vai fazer. Caso contrário, ele não vai fazer, não adianta, repousa tudo na vontade de Deus. Então, de novo, eu acho que aquele ponto que a gente falou no episódio passado e falou também no começo desse, Atos dos Apóstolos é descritivo. E eu só queria pontuar aqui uma coisinha, que só para a gente perceber, mudando um pouquinho de assunto, só para a gente perceber a diferença de cosmovisão, a diferença de visão que os judeus tinham e que os gentios tinham. Aqui em Atos acontece o seguinte, aqui em Atos 3, Pedro e João se deparam com um paralítico, um aleijado, em nome de Jesus ali, usam o nome de Jesus para fazer aquele paralítico voltar a andar, o paralítico volta a andar e, como frisou aí o Elnathan, ele sai pulando, saltando, glorificando a Deus. Ou seja, esse milagre acontece ali no templo, a gente está num contexto judaico. Quando você salta lá em Atos 14, quando Lucas vai registrar os feitos de Paulo, né, para mostrar que Paulo então está no mesmo pé de igualdade apostólico de Pedro, Lucas vai dizer que quando Paulo e Barnabé chegam lá em Listra, eles encontram também um aleijado, que ficava assentado ali no mesmo lugar desde o nascimento. A estrutura é a mesma dessa aqui, Atos 14, versículo 8. E aí o versículo 9 diz, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aí o que que acontece? As multidões, quando veem aquilo, eles começam a dizer, olha, os deuses estão entre nós, né? Aí vão chamar Barnabé de Júpiter e vão chamar Paulo de Mercúrio. E é impressionante isso daqui, porque a gente tem dois mundos diferentes. O mundo judaico, que quando vê uma cura dessa, direciona a glória para Deus, glorifica e adora a Deus. O mundo gentil, que quando vê isso, direciona aos ídolos, acha que os ídolos desceram e quer oferecer sacrifício. E pela recusa ali de Paulo e Barnabé, Paulo chega a ser até apedrejado, né? É só uma curiosidade que eu achei no paralelo entre esses dois textos.
Amém. Verdade, né? Verdade. Isso é bem, bem observado, né? O contexto faz toda a diferença no comportamento das pessoas mediante a isso, né? E Pedro aqui nessa pregação, né? Então temos o coxo, ele entra ali no templo, então... Lembrando, ele estava na porta do templo, na entrada do templo, e agora eles entram. Então, dentro do templo havia várias outras pessoas, e essas pessoas foram para cima dos apóstolos, né? Então, agora a gente tem um discurso de Pedro, a pregação de Pedro, né? E ele começa dizendo, israelitas, por que se maravilhais disto? Então, Pedro ele já estava muito bem acostumado com isso. Afinal, ele estava acompanhando o ministério terreno de Cristo, foi um discípulo de Cristo, né? E a gente tem algumas características na pregação de Pedro aqui que eu acho muito interessante a gente destacar aqui, né? A gente observa que é uma pregação cristocêntrica, Pedro chama as pessoas ao arrependimento, enfim. E tem algumas coisas na pregação que eu acho que a gente também poderia comentar aos nossos ouvintes, né? Primeiro ponto é... Ela é um modelo de pregação para a gente hoje, a gente poderia usar um modelo expositivo como este de Pedro para os dias de hoje?
Vamos lá. Sim, Jonathan, essa pregação de Pedro, né, ela é totalmente envolta na obra de Cristo. Ela vai mostrar, né, aquilo que a obra do Messias, né, ele vai falar sobre o Messias que veio. E é interessante que a gente vai ver que o mesmo Pedro, ao qual negou Jesus, está falando dos judeus que agora negaram Jesus. Então você vê essa... mas nessa pregação de Pedro, ele mostra isso, né? Do Messias que perdoa. Do Messias que perdoa pela sua morte, pela sua obra expiatória, ele mostra essa obra de Jesus. E assim, claro que a gente deve poder usar como modelo, e os pregadores modernos deveriam dar uma lida, né, com mais atenção nessa pregação de Pedro. Alguns, né? Não todos, não vamos generalizar, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode ser injustos aqui, né? E você, William, o que você acha dessa pregação? Quais características a gente pode arrancar dessa pregação de Pedro aí?
Pedro, ele faz aqui uma clássica exposição, né? E é fascinante porque essas pregações de Pedro, elas mostram pra gente, e aí eu vou voltar rapidamente aqui, só nessa questão de milagres e tal, elas mostram para a gente, de novo, o caráter descritivo da estrutura de Lucas aqui em Atos. Porque se você pega capítulo 2, o que acontece no capítulo 2? Acontece a descida do Espírito Santo, aquele grande mover. Pedro faz o quê? Prega. Agora, de novo, acontece um grande mover, um coxo de nascença é curado. Aí as pessoas se aglomeram ali porque, né, ficam maravilhadas com aquilo. Pedro faz o quê? Prega. Nos dois contextos, contexto de Atos 2 e o contexto aqui, Pedro prega para quem? Para pessoas incrédulas, pessoas que ainda não creram. Aí hoje a gente vê as pessoas querendo milagre acontecer aonde? Dentro da igreja, no meio dos crentes.
Uhum. Verdade. Pois é.
Sabe, já que vamos pegar Atos como normativo, então, você tem que pegar tudo. Não posso pegar só aquilo que eu quero, então pega tudo aí. Então, o que teria que estar acontecendo era esses milagres, essas maravilhas estar acontecendo lá fora para descrentes, para então, por meio desses milagres, a gente aproveitar a oportunidade de pregar. Não, aí as pessoas fazem o culto da cura e do milagre. Só para crente. Gente, assim...
É marketing, né?
Aí na época da pandemia de coronavírus, né? Aí
é o que eu ia falar.
Falar e cancela o culto da cura e do milagre. Na hora que mais precisa.
Esses dias eu tava vendo um vídeo do R.R. Soares. Aí ele tava lá transmitindo o culto de máscara e falando, vocês que estão aí no hospital... enfermos com a coronavírus, seja curado agora em nome de Jesus, e ele com a máscara, né, no rosto. Então, você vê a incoerência, né, nisso tudo aí, né?
É bizarro. Mas, enfim, falando da pregação, a pregação de Pedro, ela é totalmente expositiva, né? E pensando, ele está pregando para quem? Para judeus, né? Incrédulos, porque ainda não receberam Jesus. Então, primeiro, lá no versículo 13, ele vai ligar Jesus a Abraão, Isaac e Jacó. Depois, ele vai afirmar categoricamente que foram os judeus que mataram Jesus, até o versículo 15. No versículo 16, ele aponta que foi a fé no nome de Jesus que curou aquele homem. Depois, ele vai dizer de novo, no versículo 17, que aquelas pessoas que estão ali, aquela audiência dele, que foi quem, segundo ele, matou Jesus, fizeram aquilo por ignorância, mas Deus utilizou aquilo para cumprir os seus propósitos. Está tudo no controle de Deus. Versículo 19, ele chama o povo ao arrependimento, 19 e 20. E aí depois ele vai dizer, do 21 ao 26, que tudo aquilo que estava acontecendo era cumprimento do que os profetas disseram. O que, que a gente tem aqui então? A gente tem uma exposição bíblica que parte do Antigo Testamento. A gente tem Pedro mostrando a realidade dos acontecimentos daqueles dias, ou seja, foi vocês que mataram Jesus. A gente tem Pedro evidenciando a fé em Jesus, né? A gente tem Pedro mostrando soberania de Deus, dizendo que aquilo que eles fizeram por ignorância, Deus cumpriu os seus propósitos, e chamando o povo ao arrependimento dos pecados. Quer dizer, uma estrutura bem semelhante à de Atos 2 que ele está trazendo aqui de novo. É fascinante. Eu vou utilizar o que o John falou aqui. Se os pregadores de hoje seguissem isso daí, meu irmão...
Só explicar para o nosso ouvinte que a gente às vezes fica falando um sermão expositivo, né? Foi bem expositivo. Talvez a pessoa não saiba, mas como assim expositivo? Basicamente, meu caro ouvinte, a gente fala pregação expositiva. Basicamente, ela é o seguinte. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. Você só fica no texto. O pregador ele não tem condições de fugir para outras áreas de sua experiência. Ele é escravo do texto.
Às vezes alguém pode pensar assim, mas qual é o texto de Pedro aqui então? Bom, o texto de Pedro aqui é a realidade que estava diante dos olhos dele, que é Jesus. Coisa que a gente hoje não tem. Então o que a gente tem hoje é o texto. Pedro é apóstolo, meu irmão. Então isso aqui é expositivo sim, é um apóstolo que está fazendo essa exposição. Eu, se eu chegar hoje, fechar a Bíblia, isso aqui, eu não estou fazendo expositivamente. Pedro tá, porque, de novo, é apóstolo, né?
E, inclusive, Pedro, ele expõe Jesus diante dos judeus, e ele ainda, no verso 22, se você observar, o que ele faz? Ele traz um texto do Antigo Testamento, traz um texto de Moisés. Entendeu? E você vê que ele tem o conhecimento das escrituras, ele cita as escrituras e ele fala que Jesus Cristo é a realidade desse texto no verso 22 que ele vai falar de Moisés. Então a gente percebe que de fato é um sermão expositivo aqui de Pedro, né? E a gente observa também que Pedro nessa pregação, ele expõe Cristo crucificado e ressurreto, né? E ele chama o povo, no verso 19, ao arrependimento. Né? Ele convoca novamente, igual ele fez na primeira pregação, né? Na descida do Espírito Santo. Chamando o povo ao arrependimento. No verso 21, e aí eu queria jogar para o John, já que ele também me fez umas perguntas, eu também gostaria de fazer para ele agora. Né? Onde ele diz assim, aos tempos da restauração de tudo. Verso 21. E aí, John, o que seria esses tempos de restauração de tudo? O que a gente pode tirar desse texto que Pedro... Vou ler o verso 21 para ficar melhor, né? Porque Pedro, então, ele tá expondo, né? Ó, dando sequência à sua pregação, ele fala... O qual convém que o céu contenha, ou seja, contenha Cristo, ele está falando de Jesus, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E ele fala que até aos tempos da restauração de tudo. Estaria aqui Pedro dizendo que o mundo todo vai se converter ao cristianismo, que o cristianismo, ele, enfim, todos os países vão ser cristãos, a gente vai ter como a vertente pós-milenista, né, defende, a gente pode afirmar isso aqui?
Primeiro a gente precisa entender o conteúdo do que ele está falando. Ele está falando, né, dos profetas do Antigo Testamento que falaram de Cristo, mas não entenderam, mas não claramente. Então, os profetas do Antigo Testamento falaram da vinda de Jesus, falaram que Jesus viria. De certa forma, eles profetizaram. O mais conhecido é Isaías 53. Mas eles profetizavam, falavam de algo que eles não puderam ver. Até a gente vai ver que quando vem João o Batista, Jesus ele vai falar que ele é o maior dos profetas. Por quê? Porque João Batista ele teve contato com a promessa, com o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Não porque ele era João Batista, etc. Então, quando Pedro ele faz aí no verso 21, qual é necessário que os 21, né? Que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, ele está falando que o que os profetas profetizaram está se cumprindo. Eles falaram que... Eu não vejo isso aí como uma fala sobre o fim dos tempos, uma fala escatológica. Eu vejo Pedro ele falando daquilo que os profetas falaram e aquilo que agora estava acontecendo. Que agora é o mistério, né? É o ministério da igreja agora, através de Cristo, é o que estava acontecendo.
Então, só para fechar sua ideia, a restauração de tudo aqui seria esse cumprimento da missão da igreja, certo?
É, esse através agora, né, daquilo que os profetas profetizaram, agora está acontecendo ali através da igreja.
Ah, sim, certo. Beleza. E você, Willy, o que você entende?
É, eu vou discordar do John aqui. Porque Pedro fala isso, versículo 14, lá em cima, ele vai dizer, olha, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Beleza, aí ele interrompe para falar do que aconteceu imediatamente ali, né, que foi a cura. Aí ele vai dizer, versículo 16... Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, viu, gente? Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Beleza. Aí ele segue no contexto imediato, né? E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Isso o quê? Mataram Jesus, né? Porque ele colocou um parêntese aí para falar que o homem foi curado em nome de Jesus. Aí ele volta para falar da morte de Jesus. Vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Aí vem 18. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os seus profetas. O quê? Que o seu Cristo havia de padecer. Aí o 19 ele joga para eles o arrependimento, né? Portanto, arrependam-se, se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu entendo aqui que quando ele diz até que o céu receba, né? Que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, ele está fazendo menção daquilo que ele falou da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e o céu recebe ele, então, até esse momento, que é quando ele virá uma segunda vez. E aí ele vai seguir dizendo, né? Ele vai falar de Moisés aqui. É isso mesmo, e no 26 ele volta a falar da ressurreição.
Não é em relação ao arrependimento de Israel? Esse tempo de refrigério?
Tempo de refrigério de todas as coisas?
Esse tempo de refrigério que viria não está dizendo, não diz respeito ao arrependimento?
Sim.
Pedro está pregando a respeito do arrependimento.
Não, sim, eu concordo com isso. Eu só entendo que o versículo 21... ele está simplesmente dizendo que Jesus, após ressuscitar, ele foi recebido no céu e vai ficar lá até a restauração de todas as coisas.
Certo. E na sua visão, a restauração de todas as coisas seria o evangelho, chegado dos confins da terra e a sua segunda vinda. Aí seria essa restauração de tudo.
Sim, a segunda vinda, quando ele vem, sim, né? Aí acontece a ressurreição de mortos, a natureza, como diz lá o texto de Romanos, vai ser redimida, né? A natureza que geme e tal. Eu entendo que essa restauração de todas as coisas é porque é uma linguagem assim muito utilizada nesse contexto escatológico, né?
Uhum,
é uma linguagem essa de falar de restauração de todas as coisas. Arrependimento e fé, dificilmente o texto bíblico vai utilizar o termo de restauração de todas as coisas para falar de arrependimento. Ali momentâneo, né? Quando digo momentâneo, eu digo no sentido de conversão, né?
Sim, sim. Eu não sou nenhuma autoridade escatológica, tenho um conhecimento, assim, sou milenista, mas não conheço a fundo, assim, né? Mas uma vertente que tem escatológica é justamente o pós-milenismo, que ele vê, inclusive, é a posição. Assim, a maioria dos reformadores puritanos tinha essa visão pós-milenista, que o mundo todo ia se tornar cristão. Parece até uma visão islâmica, né? Porque o islamismo ele também tem essa.
Você sabe que isso repousa, Natan, pelo menos a minha leitura. Eu acho que a escatologia ela é muito o espírito da época, tá? Por exemplo, o pós-milenismo, ele cresce, ele vai efervescer, é nesse período aí mesmo. Por exemplo, o Jonathan Edwards era pós-milenista,
sim,
cara.
Sim.
Né?
Grandes
puritanos. Eles aguardavam.
Aí
sim, era o período onde o evangelho estava chegando, o evangelho estava se expandindo, você tinha então o novo continente ali desenvolvendo de uma forma totalmente cristã, né? Majoritariamente cristã. A Europa foi embebida ali de conversões e tal. Então, pela época, era muito comum se acreditar então que, poxa, então o evangelho vai crescer, vai crescer, vai crescer, todo mundo vai converter e Jesus volta. Só que o que que arrebentou a visão pós-milenista, né? O que arrebenta a visão pós-milenista é 1914, né? Francisco Ferdinand lá, o arquiduque lá da Áustria é assassinado, estoura a Primeira Guerra Mundial, que todo mundo esperava de bonança, de coisa boa. A guerra vai mostrar que não era bem assim, enfim, e aí a coisa vai baixando, né?
Uhum.
Então, eu também sou amilenista, mas o pós-milenismo não tem como defender, muito menos nesse texto aqui, né?
Uhum. Verdade, verdade, concordo e... Mas é isso, irmãos. No verso 25 também tem um texto que eu acho digno da gente observar, que Pedro ainda, no seu discurso, ele fala: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E aqui talvez a gente... isso aqui eu creio que possa entrar mais na teologia dos pactos, né? A teologia pactual. Tanto porque ele fala dos filhos da aliança, né? Aí a gente possa ter um debate aqui de federalismo presbiteriano e batista, né? Mas não entrando em discurso longo, até porque a gente já falou muito, né? O ouvinte está cansado aí. Mas assim, falando de ser filhos...
Tá nada.
Filhos dos profetas e filhos da aliança. O que a gente pode tirar de aprendizado do texto? O que significa ser filhos dos profetas e da aliança? Que aliança é essa aqui? A gente pode afirmar que Deus ele fez essa aliança olhando para exclusivamente esse momento aqui, ou abrange toda a humanidade? Como que é isso? Como a gente pode interpretar esse texto dos termos filhos dos profetas e da aliança?
Mais uma vez a gente entra naquela questão da direção do ministério de Pedro, né? Ele está se dirigindo aos judeus. O público dele ali são os judeus. Então ele está falando, o texto mesmo vai dizer, né? Vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão. Então, os filhos da aliança aqui, o qual o texto está dizendo, são aqueles que fazem parte da descendência de Abraão, né? Então, isso está bem claro no texto, né?
O interessante que ele diz, ele acrescenta os filhos dessa aliança, em seguida ele vai explicar que aliança que é essa, né? Porque ele menciona o texto, na tua descendência. Paulo, mais adiante, ele vai usar esse mesmo texto.
É uma promessa
texto.
Que Deus já havia feito a Abraão desde o Antigo Testamento.
Exatamente.
Né?
E Paulo vai se utilizar desse texto para demonstrar que é a tua descendência, que é Cristo, né? E Pedro, ele acrescenta aqui, filhos dos profetas. A gente pode dizer que ser filhos dos profetas seria ser os herdeiros dessa promessa, então? A gente pode afirmar isso?
Olha, eu tenho uma certa dificuldade para entender essa questão de filhos do profeta, mas pode ser que esteja falando aqui de tudo aquilo que os profetas falaram, de tudo aquilo que os profetas anunciaram, predisseram desde o Antigo Testamento que aconteceria, né? Então, não digo aqui uma questão genética, né, de filhos dos profetas numa questão genética, mas talvez por questões de profética, né, de tudo aquilo que os profetas falaram, anunciaram que aconteceria.
E você, Willy, qual sua posição a respeito?
Não, eu acho que assim, o texto está respondendo isso daqui, né? Porque ele vai dizer, olha, ele vai falar no versículo 22, ele vai citar Deuteronômio 18:15, né? Quando Moisés vai dizer, o Senhor, vosso Deus, levantará do vosso meio um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Aí o versículo 23 ele diz, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Aí o 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Aí ele diz, vocês são filhos dos profetas. Quais profetas? Samuel e todos os outros, voltando aí até Moisés, traçando essa linhagem, né? Aí ele vai dizer, olha, vocês são os filhos da aliança, né, que Deus estabeleceu com os pais de vocês, ou seja, aliança, aí a gente remonta à aliança abraâmica, a aliança com o povo ali no Sinai, que para os judeus está tudo ligado como uma coisa só, né? E aí ele diz, olha, no versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de cada um abandone as suas maldades. Eu entendo que o que ele está dizendo é o seguinte, olha, os vossos pais, profetas, profetizaram esse momento, desde Samuel, todos falaram isso aqui está se cumprindo agora, e vocês, então, são filhos desses profetas, ele foi enviado primeiramente a vocês. Né? Recebam ele, né? Porque aqui está no contexto de quando ele chama o povo ao arrependimento, né? Então ele está ligando, eu imagino que o que ele está dizendo é o seguinte, olha, está vindo para vocês, os vossos pais falaram isso, a aliança foi com vocês, então primeiramente está vindo aqui para vocês, né? Recebam isso, porque isso é cumprimento de tudo aquilo que os vossos pais profetizaram e da aliança que foi feita com eles. É mais uma identificação, né?
Mas a dúvida era essa, Nathan? Se era de genética, se era...
Não, exatamente, é isso mesmo, A minha dúvida que eu lancei aí era justamente essa, eu creio que vocês conseguiram responder, né? Talvez o ouvinte pergunte, mas esses filhos seriam só os judeus ou os gentios também estão incluso nisso?
Nesse contexto imediato aqui, ele está falando para judeus, né? Porque os judeus que são, nesse sentido aqui, filhos dessa aliança, né? Jesus, Deus não fez aliança com gentios, né? Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança que aí sim vai incluir gentios. Mas aqui, especificamente, Pedro está falando de judeus.
Até porque Pedro, até então, ele ainda tinha um pensamento muito fechado à questão de gentios, né? A gente vai ver no desenrolar do livro de Atos que esse pensamento dele vai mudar, mas ele... De início, ele ainda tinha uma visão muito fechada da expansão do cristianismo. Né?
Exatamente.
Bem, referente ao capítulo 3, vocês querem complementar mais uma coisa? Porque eu creio que a gente conseguiu aí tirar bom proveito dele.
É isso aí.
É isso mesmo. De novo, eu quero chamar a atenção, que eu acho que isso é fundamental para o caráter descritivo do livro de Atos. Eu quero ficar chato nisso, porque a maioria das loucuras interpretativas que surgem aí surgem por uma má interpretação disso aqui. Pra vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, olha, eu sei de um caso de que... Aí vai ligar tudo que a gente falou. O pessoal subiu para o monte, aí fez uma vigília lá no monte, lá passou a madrugada inteira lá orando. A gente falou de vigília no começo, né? Quando o pessoal tá finalizando a oração deles ali, quase amanhecendo, eles descem do monte. E aí, quando estão descendo ainda, eles veem ao longe, assim, isso é verídico, tá? Isso não é história, não. Eles veem ao longe uma casa onde alguém tinha morrido e estava acontecendo ali um velório. Eles logo ligam o seguinte... Como a gente passou a noite inteira orando, a gente está preparado.
Estamos cheios de poder aqui.
A gente está cheio. Exatamente. E a Bíblia fala, né, que em nome de Jesus a gente vai fazer isso e tal. Então, o que eles fizeram? Foram direto lá na casa onde estava tendo o velório. E as pessoas lá tristes, aquela coisa toda, acho que era um homem que estava sendo velado. Eles disseram assim: nós não, nós oramos e nós viemos aqui porque o Senhor mandou a gente aqui para orar e ressuscitar esse homem. Esse homem vai ser ressuscitado agora. As pessoas meio assustadas, né? Você imagina, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, acabou de perder um ente querido, alguém chega lá falando que Deus mandou ele lá ressuscitar, pô, você acredita, né? As pessoas então deram espaço e eles começaram. Começaram a fazer aquele teatro, né? E ora daqui, e ora daqui. Tava aparecendo os profetas de Baal no Monte Carmelo. E hora daqui, e hora dali, nada, e hora daqui, vai, passa uma hora, passa uma hora e meia, passa 2 horas. Cara, deu um problema, mas deu um problema que assim, gerou até polícia, o pessoal chamou a polícia. Agora, você imagina que situação constrangedora. Aí, desse grupo de pessoas que desceu por causa dessa frustração, alguns não estão na igreja mais, alguns abandonaram a igreja, abandonaram as congregações onde reuniam, ou seja, só foi problema. De novo, gente, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, precisa, sabe, essa história, a letra mata, o espírito vivifica, interprete direito. A Bíblia não está falando contra estudar a Bíblia, estude a Bíblia. Estude a escritura para você não crer em coisas que a Bíblia não está dizendo que vai acontecer. Porque o próximo passo pode ser que essa frustração te leve a abandonar tudo.
É verdade, viu? Inclusive, uma coisa que eu observava, cara, quando eu era pentecostal, e às vezes iam... Tinha um rapaz jovem que ele tinha um sonho de jogar bola, só que ele era paralítico. E toda vez que ele ia na igreja, cara, eu ficava muito constrangido por ele. Porque ungia as pernas dele, cara, fazia oração, sei lá o quê, e eu acho que isso acaba frustrando mais ainda a pessoa, sabe?
Sim.
Porque o menino já tinha um sonho de um dia jogar bola e tal. O pessoal fala, ah, Jesus é curar, aí unge as pernas, ora, ora, e nada acontece, entendeu? Eu lembro que fez uma campanha, cara, por esse rapazinho lá. Então, a gente, de fato, tem que ter a prudência. Como o Willi bem falou, cara, assim, tudo bem, você crê que tem um dom de cura, que Deus... Então vai lá, ora por um paralítico, fala em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Cara, se acontecer isso, louvado seja Deus, amém, é isso aí mesmo. Você tá... Agora, se não, você tem que questionar, cara. Meu, vá nas escrituras, entendeu? As escrituras têm a resposta, né? E no meu entender, a visão cessacionista, dentro das escrituras, nos dá essa resposta, que Deus, ele tinha os seus propósitos para... Como a gente observou, a cura de Pedro era uma isca para um algo maior. O poder não estava na cura, o poder estava na mensagem do Evangelho. Então a gente precisa entender os propósitos de Deus para os atos de Deus. Deus, ele revelou isso a nós em sua palavra, né? E deixo já essa mensagem como uma mensagem final. John, você quer falar mais alguma coisa? O Willi também, para a gente... encerrar esse episódio aqui?
Sim, eu quero deixar uma mensagem aqui falando a seguinte mensagem. Tudo que nós fazemos está baseado no nome de Jesus, né? É Ele é quem nós temos toda a autoridade. Foi Ele que morreu antes e ressuscitou pelos nossos pecados. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que nós fazemos parte de uma nova aliança. A nova aliança de Cristo. Cristo, ele é a nossa nova aliança, né? A promessa que foi feita aos judeus no Antigo Testamento, né, através de Abraão, agora nós também fazemos parte dessa aliança. E nós podemos obter o perdão dos nossos pecados mediante Cristo Jesus. Assim como Pedro, ele pregou a Cristo, eu quero pregar a Cristo aqui também para você. Ele é a nossa nova aliança e através dele nós obtemos o perdão dos nossos pecados, e somente Ele que nós devemos nos achegar, e somente através dEle que nós temos acesso a Deus.
Amém. E aí, Willi, quer deixar um recado aí, final?
É só pedir que Deus nos ajude, né? Que o Espírito Santo continue nos ajudando a sermos fiéis à Sua Palavra. E assim, quando a gente diz que a gente é cessacionista, por favor, não seja tolo. É, as pessoas dizem que cessacionista não crê no Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, não crê em milagres, não é nada disso. Procure, antes de você expressar qualquer juízo de valor, procure saber o que é isso. Porque as pessoas estão falando aí, cessacionistas, batistas, presbiterianos não creem no Espírito Santo. Isso é uma besteira tão grande, mas tão grande. Não é porque a gente não crê que as pessoas ficarem rodando, pulando, gritando e falando coisas sem sentido, que a gente não crê no Espírito Santo de Deus, que é o principal na aplicação da obra de Cristo na cruz hoje e na manutenção da nossa fé até no retorno de Cristo.
Amém, irmãos. E sobre o cessacionismo, lá no Reformai tem um conteúdo totalmente gratuito de Peter Master. Para quem não sabe, Peter Master, ele é pastor da igreja que Charles Spurgeon foi pastor. Então, e ele fala sobre o porquê que os dons carismáticos cessaram. Então, leia lá que você vai entender o que é cessacionismo, ok? E para finalizar aqui, quero só ler o último verso do capítulo 3, que é o verso 26, dizendo: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus Cristo, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. A ressurreição de Cristo, o propósito dela era para que nós sejamos santos, assim como que ele é. Não foi algo em vão, bem como as atitudes, as ações de Deus em meio à sua igreja não é em vão. Então Deus não faz algo sem propósito, como foi o assunto aqui desse capítulo 3, né, como a gente mencionou. Então, meus irmãos, e a gente está encerrando aqui o Fé e Piedade. Tem alguma dúvida? Envia lá o e-mail feepiedade@reformai.com. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, seu ministério e seu trabalho. E até a próxima.
Você ouviu Fé e Piedade, a teologia na prática. Uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e Uma Mensagem de Vida.